Fala, galera da Tatame, mais um episódio na área Tatame Cast de volta, um oferecimento IOC Ramp. E para esse episódio eu tenho aqui minha parceira comentarista da Tatame, Dayana Bueno. Dai, que final de semana foi esse, hein? Cheio de eventos.
Fala, galera da Tatame. Fala, Vitor, tudo bem? Final de semana, estivemos em São Paulo para uma grande cobertura recheada de estrelas do nosso BDJ Mundial.
É verdade, cara, o BDJ Star foi sensacional, um evento que tá a cada edição ele cresce bastante, melhora bastante. Então, nós tivemos aí o destaque do Lucas Huck, que finalizou o atleta do UFC Gilbert Durinho no Mata Leão. Foi impressionante ali como ele conseguiu defender uma queda e depois girar para as costas e finalizar. Nós tivemos também o Josh Ring, americano, conquistando o cinturão aqui na nossa casa, cara, no
Da
Brasil.
nossa casa.
Venceu o Luiz Marques, que para quem
E
não
se
sabe,
aposentou.
é verdade, que para quem não sabe já havia vencido ele e finalizado lá nos Estados Unidos. Então deixou tudo igual e o Luiz Marques no fim da luta se aposentou, cara, muito, a carreira impressionante, muitos títulos, muitas lutas. Agora vai se dedicar aos alunos e tivemos duas lutas femininas, né, cara? Batalha excepcional da Sábata novamente, muito acima da média, e a Ana Rodrigues.
Exatamente.
Dai, o que você pontuou dessas lutas aí?
Vitor, primeiro foi sua primeira cobertura lá, né? Foi muito bacana ter você lá. Eu já tô na minha quarta edição cobrindo o BDJ Star, então foi muito bacana ter você lá. A gente pôde apreciar lado a lado ali as lutas, grandes lutadores. Vou falar rapidinho da luta do Hulk contra o Durinho. O Hulk veio numa crescente muito boa no grappling, então a gente pode dizer aí que hoje, atualmente, ele é o número um aí, tá no número um aí do ranking, né? Vem ganhando todos os eventos de luta casada. Então, ele tá no top, tá no topo aí do Nogi. Fez um lutão, finalizou o Durin, que é um grande lutador. Parabéns pro Durin também, que prestigiou o evento aqui. Também quero rapidinho falar do Tanquinho, que teve aqui no Brasil desde 2015. Então, para os fãs aí de um jiu-jitsu refinado, pôde ver o Tanquinho também lutando. E o Luiz Marques se aposentando numa grande entrega da faixa dele ali, junto do troféu, no palco do BDJ Star. Eu, particularmente, achei irada essa despedida. É muito marcante. Então, agora que ele tenha uma grande carreira como coach. As meninas deram um show, Sabata, mais uma vez, marcando seu nome aí no jiu-jitsu feminino, finalizando. Finalizando, não, né? Ela ganhou ali nos pontos. Mas ela vem finalizando nos eventos, então foi uma grande luta dela contra a Rebeca. E a Ana Rodrigues deu um show, a luta que foi adiada na outra edição dela contra a Diná. Fizeram essa luta e a Ana Rodrigues marcou mais uma vez aí o troféu, levou para casa o troféu do BDJ Star. Muito bacana. Parabéns a todos.
É verdade. É verdade, a luta chegou a ficar um pouco travada ali, né? Mas quando você tem um
Exato.
técnico muito igual, às vezes a luta fica estudada. Então, galera, às vezes você vê o atleta finalizando muito e depois ele faz uma luta travada, é porque o nível ali tá igual. É
Tá
difícil você
igual.
fazer algo na pessoa, é difícil a pessoa fazer em você, então fica aquele algo estudado. Mas tivemos outras inúmeras lutas assim, muito sinistras. E, cara, vale citar o grande momento que é a Sábata, né? Podemos até definir assim, vai finalizar a temporada, né? De
Sim.
2021 em alta. Lutou
Em
muito.
alta.
Acredito
Tá
que.
cada vez mais com o jogo consolidado. Ela está muito madura. Eu mais uma vez pude estar ali ao lado dela, acompanhando mais de perto, né, essa fase dela, esse momento dela. E a gente vem conversando muito sobre essa fase dela, esse amadurecimento. Mesmo ela que já é uma atleta que não é recém-chegada na preta, né? Mas é aquilo, quando você chega na preta, você ainda está ali, porque tudo começa, né, Vitor? É um outro nível, é um outro jogo.
Na faixa preta é
Então,
diferente, e às vezes no seu
exatamente.
primeiro ano, assim, você bate na trave, e depois nos próximos 2, 3 anos, você já fica muito maduro na faixa, e é onde acontecem suas maiores conquistas, que é o caso da Sabra, né? Tá ganhando tudo, venceu o
Só
brasileiro,
falta o Mundial na preta.
e aí ela vai buscar um Mundial já em dezembro, mês que vem, já estamos perto, muita coisa acontecendo, e cara, essa semana também. A partir de quinta-feira tem o Mundial Master, cara. Para quem não sabe, dessa vez está um Mundial muito cheio, quase 7 mil atletas. Tem categoria que temos
Exatamente.
70 atletas, cara, em uma divisão só. Isso é para o pessoal ver como a divisão master está crescendo bastante. E, tipo assim, perdeu aquele paradigma de que, ah, não vou lutar mais no adulto, que eu vou ganhar lá no master. Não pensa assim, não, porque o master está muito sinistro também.
Eu sou master, então eu posso falar com convicção. Eu luto tanto na categoria master quanto na adulta, né? Às vezes não tem luta ali na minha categoria, eu subo, eu vou pro master, eu luto de adulto, eu quero a luta. Então, me surpreendeu muito. Nessa quinta-feira começa o Mundial de Master em Las Vegas, um grande evento, 32 áreas na área de convenção de Las Vegas. Alguns atletas já embarcando desde ontem para lá, outros embarcando hoje. O aeroporto está lotado, quase 7 mil atletas. As categorias estão super lotadas, até o Master 6, Vitor. As categorias estão com muitos atletas. Me chamou muito a atenção em algumas categorias que só tem gringo, não tem nenhum brasileiro, mas em outras, obviamente, os brasileiros dominando ali. Categoria feminina também, tanto no galo, no pluma, que são categorias mais difíceis, né, de terem atletas para lutar, mas estão aí com 6, 14 atletas. Então, mundial, né, a gente já sabe, é um pente fino, é só o grupo seleto que vai estar lá brigando, é briga para tudo quanto é lado, não é fácil.
É verdade. Em paralelo ao Mundial Master, nós vamos ter dois GPs, né, masculino da BJJF, o
Exatamente.
GP dos médios,
Médio.
o Tainan Dalpra, Jonathan Grace, Otávio Souza. Temos o GP dos pesados com Vitor Hugo, Braguinha, Gustavo Batista. É, tem o aluno, ex-aluno do Rodrigo Cavalca, o Andrew, Felipe Andrew.
Andrew.
Então, cara, tá
E
muito
Renato
sinistro.
Canuto vai estar no médio.
É, tem o Renato Canuto também, então tem muita luta boa, mas a nossa atenção vai mudar um pouco. A gente sabe que o jiu-jitsu
Exatamente.
masculino ele tem muito destaque, mas nesse episódio a gente vai pontuar. Uma pergunta para a IBJJF: por que não ainda um GP feminino? Nós temos aqui a Dai, que é competidora, ela percorre o circuito da CBJJ aqui no Brasil, que é a IBJJF aqui no Brasil, né? Vez IBJJF é a CBJJ, e não temos, cara, um GP feminino. O que rolou muito foram as meninas comentando na internet, fazendo um barulho, porque elas precisam também de ter desse destaque. Vale citar que o campeão do GP vai ser contemplado com 20 mil dólares. E o
Um
masculino,
grande prêmio.
atletas do masculino, eu acredito que também tem os mesmos gastos com preparação física e alimentação como um atleta do feminino, né, Dai?
Então, Vitor, é muito triste, né? Infelizmente, a gente já está em 2021, o jiu-jitsu ganhou uma proporção mundial muito grande, vem ganhando cada vez mais essa proporção. O jiu-jitsu feminino tem surpreendido muito aqui no Brasil, até nesse período de pandemia. Sul-Americanas categorias cheia nas faixas coloridas, na preta, né? Mas assim, as faixas coloridas estão numa crescente muito boa, e isso mostra a renovação do nosso jiu-jitsu feminino, né? Então, as meninas que são roxa, final do ano aí tem graduação, vão pegar marrom, as meninas que estão na marrom, vai vir uma safra nova aí de faixa preta. Então, vai ser aquela junção das que estão recentemente com as que estão chegando. O nível técnico, Vitor, tá muito bom entre o jiu-jitsu feminino. Não tem mais aquela desculpa, né? Das federações, dos eventos de luta casada, que luta feminina não vende. Gente, luta feminina vende sim. Particularmente, as meninas dão um show quando elas entram para lutar. Mulher não tem enrola, a gente não enrola para lutar. A gente entra para lutar mesmo com sangue no olho. A gente tem um fair play, né? Óbvio. Mas a mulher tem muito dessa garra, né? De quando tá ali, quer defender o seu. A gente não quer enrolar, a gente quer jogar um jogo para frente, técnico, bonito. Tem a força também, isso daí é óbvio, vai ter. Mas não é mais desculpa, eu não analiso isso mais como uma desculpa de que o jiu-jitsu feminino não vende, de que não tem um nível técnico tão grande quanto dos homens. Não, tem sim, sabe? As meninas, temos grandes atletas. A Bia Mesquita, até hoje, aí no alto rendimento, no circuito, lutando tudo, evento de luta casada, federação, confederação, vai para Abu Dhabi, né? Temos a Júlia Alves aí da GF Team, a Saba, tá marcando o nome dela aí em todos os eventos de luta casada e dando um show, finalizando. Então, assim, é muito triste para a gente ver que, com tantos talentos femininos aí na faixa preta, né, a IBJJF ainda não criou esse GP feminino. E isso é uma reivindicação das grandes atletas. É, se eu não me engano, no último que eles organizaram, a própria Luísa Monteiro, né, fez um comentário. Enfim, todas as outras levantaram a bandeira, né? Todas as outras atletas compartilharam. Então, a minha visão é essa. A IBJJF tem que atender o jiu-jitsu feminino. Hoje, só o brasileiro, né? E o BJJ Pro, que as meninas ganham. Mas também, mulherada, vamos se unir. Vamos se unir numa corrente real, né? E levantar essa bandeira. E quando tiver competição, valendo premiação, meninas também se inscrevam. Porque não
Verdade.
adianta só levantar uma bandeira e chegar na hora que tem uma competição, só tem 5 meninas inscritas, né? E aí tem um limite de 8, 10, e aí não atinge essa remuneração, essa premiação, porque também as meninas não chegam junto. Então, vamos reivindicar? Vamos reivindicar. Vamos dar espaço para todo mundo falar? Vamos. Mas também vamos fazer a nossa parte e quando tiver um evento, todo mundo se inscrever, porque faixa preta de alto nível tem.
É verdade. E vale citar também que, bem recente, em alguns eventos de lutas casadas, é só você observar que, quando as meninas tiveram escaladas, as lutas delas chegaram a ser melhores que alguns faixas pretas já consagrados.
Exatamente.
Então, não tem como dizer que a mulher faz luta chata, mulher faz corpo mole,
Não
não.
faz.
As lutas das meninas estão sendo sempre muito técnicas, aguerridas, estudadas. Tem bastante finalização, tem jiu-jitsu agressivo, tem jiu-jitsu novo, acrobático, então é só a questão de olhar aqui. Eu sugeriria um GP peso leve ali, peso pesado.
Exatamente.
Peso pesado ali da nova geração, a gente tem muitos atletas duras, cara. Ó, dá para
A
formar
Yara, a Gabi Peçanha,
Yara,
Taiane Porfírio,
Gabi Peçanha,
voltando
Taiane
agora.
Porfírio, Gabi Garcia, um
Gabi
peso
Garcia.
leve ali. Colocaria Bia Mesquita, Luísa Monteiro, Andressa Sintra, Sabata. Então dá para
Exatamente.
formar muitos GPs bons de meninos que trariam muita atenção também. Então acredito que a organização da IBJJF vai atender esse pedido sim, porque vale também citar o ótimo trabalho que eles fazem em prol do jiu-jitsu para todos, mas falta também essa atenção especial que é dada para o masculino. Para o feminino também. Se tem um GP masculino valendo premiação de 20 mil dólares, por que não um feminino? Eu gostaria de ouvir também um pouco desse pensamento. Mas, lógico, eu acredito que eles também tenham o mérito
Os
deles,
motivos, né? Enfim,
do
critérios.
movimento que eles fazem para o esporte. Deve ter outras vertentes também, outros pensamentos. E eu gostaria de ouvir o que eles pensam sobre isso. Aqui não é uma crítica à
Não.
federação. Aqui a gente está buscando um debate para saber por que ainda não é feito um GP feminino, né?
Um debate sadio, né, Vitor? É, ressaltando o que você falou mais uma vez, nós que somos da mídia especializada, a gente está aqui com o único intuito de cada vez mais levar o jiu-jitsu para o patamar que ele merece. E tenho certeza que a Confederação, que é o maior órgão, né, do nosso jiu-jitsu, trabalha muito para isso. É, não é à toa que na pandemia eles fizeram todos os esforços possíveis, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, para estar retornando o calendário e com muito sucesso, com toda a seriedade que eles levam dentro das competições. A competição é organizadíssima,
Sim,
sem atraso,
não tem
é
igual aqui.
impecável. Como funciona os campeonatos da CBJJ, da IBJJF? Estão de parabéns, não é à toa que vai ter o Mundial de Master e o Mundial de Adulto em dezembro. Então, parabéns por todo o trabalho, por todo o patamar que a Confederação leva o nosso esporte. Mas é um debate sadio. Temos grandes nomes do jiu-jitsu feminino, incluindo algumas que já são Hall da Fama, né, da IBJJF, como a própria Bia Mesquita, né? Então, é muito válido a gente trazer esse debate, sadio, aberto, dar voz para todo mundo, e a gente só quer ver o jiu-jitsu brilhar, né? O jiu-jitsu
Crescer
feminino
cada
brilhar
vez mais.
igual o jiu-jitsu masculino e ter a mesma igualdade de ter um GP, de ter premiação.
É verdade. Galera, muito obrigado por estar ouvindo esse episódio até o final. Fica ligado no nosso site da Tatame, tem muita matéria lá, muita entrevista, muito conteúdo bacana vindo. Fica ligado no Tatame Play também no YouTube, tem muito conteúdo lá e acompanha no Instagram da Tatame também, porque a gente está numa crescente, está acompanhando o jiu-jitsu profissional, nós estamos profissionalizando também toda a nossa equipe, cada vez mais matérias, cada vez mais conteúdo para o jiu-jitsu e a gente faz parte desse crescimento aí também, então fica ligado.
Galera, não deixem de conferir o canal do YouTube Tatame Play, as redes sociais com uma cara nova. A gente está sempre buscando o melhor do jiu-jitsu, o melhor conteúdo para trazer para vocês. Facebook da Tatame também. Fiquem ligados, eu e o Vitor vamos estar acompanhando o Mundial de Master aí, vamos ficar ligado, porque a próxima resenha a gente vai falar alguns destaques também, né, Vitor?
É verdade. Isso aí, galera.
Obrigada.
Até a próxima. Os